Turismo, viagens, experiências, mercado e negócios. A partir de agora, a equipe Brasil Travel News traz até você o seu podcast de turismo. A apresentação, Paulo Miranda.
Bom dia, pessoal do podcast da Brasil Travel News. Nós vamos conversar hoje com o presidente da Capital Cultural da América Latina, o presidente executivo Tony Sandro de Oliveira, que está em São Paulo à frente dessa empresa captadora de eventos. Então, nós vamos conversar com o Tony, ele já está no mercado há muitos anos e tem muita coisa para falar sobre a cidade de São Paulo. Bom dia, Tony. Como está?
Bom dia, Paulo. Aqui estamos em quarentena.
E como é que está sendo o trabalho? Está totalmente parado ou existe alguma coisa que está sendo feita mesmo em casa?
Existem os serviços essenciais. Os serviços essenciais aqui em São Paulo estão liberados, entre eles hotel. Mas a maioria dos hotéis continuam fechados, não tem hóspede, e a operação ela acaba se tornando inviável, né, com poucos hóspedes. Tem hóspedes que moram em hotéis, então por isso os hotéis ficam abertos. Existem alguns hotéis que têm profissionais de saúde que estão hospedados, mas na maioria das atividades aqui de São Paulo, elas estão aguardando a sua liberação.
É uma das maiores redes hoteleiras no Brasil, do Grupo Pacó, eu estava vendo que em cada região que tem 20 hotéis, está funcionando 2, 3 só.
É, da Acordo, os 300 hotéis, são 300 que estão fechados até junho, né? É uma atitude preventiva, mas ao mesmo tempo, os hoteleiros aqui já estão trabalhando nos protocolos de reabertura. Isso é muito importante. Quer dizer, para ter a garantia de abrir de forma segura e transmitir isso aos hóspedes e aos funcionários, os hotéis, os restaurantes, o centro de convenções, aqui nós estamos todos trabalhando com protocolos de abertura, para tão logo possamos sair dessa crise, todos esses estabelecimentos que envolvem turistas possam abrir e que quem venha para cá se sinta seguro, né, que estamos aí tomando todos os cuidados necessários.
Tony, a gente sabe que você organizar um evento demanda tempo, às vezes anos, para você organizar um grande evento. Eu acompanho o trabalho do Convention Bureau de São Paulo, e a gente sabe que existe uma equipe fazendo captação de eventos no mundo inteiro, para pegar os grandes eventos que o mundo inteiro corre atrás. E a gente sabe que às vezes leva um ano, dois anos, você conseguir um grande evento. Então, os eventos desse ano, com certeza, foram perdidos por todos os países, mas nós temos alguns anos para frente de negócios capitalizados já, que estão fechados e que vão ser organizados na cidade de São Paulo. Eu queria que você falasse um pouco sobre esse trabalho que é feito no Convention Bureau. Eu sei que você tinha, inclusive, uma profissional, uma amiga nossa que foi da Vale, que faleceu há algum tempo atrás, que era uma grande profissional e fazia um trabalho muito grande mundo afora, não
é? É verdade, bem lembrado. A Elizabeth Sorrentino foi uma das melhores profissionais desse setor, né, setor de captação de eventos. Qual que é a missão de um convention bureau, tanto de São Paulo quanto os convention bureaus do Brasil todo? É aumentar o fluxo de visitantes de um destino. E como é feito isso? Através de apoio e captação de eventos. Esses eventos associativos, como congressos médicos, congressos científicos, até os congressos de educação, todos eles têm uma periodicidade e eles acabam acontecendo cada ano em um destino. O trabalho dos convention bureaus é exatamente isso. Convencer os organizadores a trazer esse evento para a sua cidade. E isso acontece com anos à frente. Né, para o Rotary, nós começamos a trabalhar 10 anos antes para que ele pudesse acontecer um Congresso Mundial do Rotary aqui no Brasil, em São Paulo, e foram 10 anos de agendamento para que ele pudesse se encaixar na agenda. Os eventos do ano que vem serão muito disputados, porque os eventos que de março, abril, maio, junho e julho, ou eles foram adiados para o segundo semestre, ou eles foram cancelados para ter uma nova edição apenas o ano que vem. E o ano que vem a agenda já está bem completa, porque os espaços de eventos têm suas limitações de agenda e de capacidade. Embora eventualmente tenha menos pessoas, os eventos eles vão ter que se adaptar em outros tipos de modelos, a agenda do ano que vem pode ser bem intensa. O grande desafio é que organizadores de eventos, hotéis, espaços de eventos possam sobreviver até lá.
Essa é uma preocupação geral. A gente sabe que vai melhorar muito, mas como eu vivi até lá sem estar movimentando o caixa, né?
É. O segundo semestre, a partir de setembro, São Paulo está totalmente ativado em termos de eventos. A agenda está bem completa. Resta saber se a gente consegue sair dessa pandemia a tempo. Do ponto de vista do empresário, a gente tem utilizado várias entidades setoriais, como a gente virou uma associação mercadológica, uma associação de marketing, uma associação de promoção. Mas junto com as entidades de hotéis, a BH, a FOB, Resort Brasil, a dos parques, que é o Singpart, ou da Prastow, a Bave, a gente tem se reunido praticamente todos os dias para forçar e fortalecer o pleito das entidades de turismo junto ao governo para que ele possa ajudar, de fato, na sobrevivência do setor. A necessidade de financiamentos específicos, a necessidade da prorrogação dessa licença remunerada de empregos, porque turismo ele foi impactado primeiro e ele vai ser um dos últimos a sair dessa crise, né? Até as pessoas voltarem, até as pessoas se reativarem, até os congressos se sentirem seguros e reunir as pessoas, leva um tempo maior do que outros setores econômicos. Então, o grande desafio desse momento é como garantir a sobrevivência do setor. O futuro, com certeza, ele vai ser muito positivo. A gente tem aí uma expectativa grande, tanto que já há eventos novos confirmados para 2021 e 2022, né, que é esse trabalho que a Elenice e que a Elizabeth faziam no convênio e que os convênios aqui do Brasil todo também fazem. O desafio é grande, mas o maior desafio é sobreviver.
A gente sabe que antes da pandemia, o governo de São Paulo, através do seu governador João Dória, já vinha incrementando e incentivando todas as áreas do turismo e da comunicação e da cultura. Eu acompanhei algumas coletivas e o incentivo era muito grande. Mas agora, com essa pandemia, eu não sei como está essa posição do governo com relação ao turismo, porque a gente sabe muito bem que o João veio do turismo, é uma pessoa que é muito ligada e tem muito mais sensibilidade ao que está acontecendo no estado de São Paulo, que é uma cidade praticamente que tem o seu turismo à flor da pele, não?
No primeiro semestre do ano, nós estávamos com uma parceria inédita com o governo do estado. Nós, as companhias aéreas e o governo do estado, desenvolvemos uma campanha São Paulo para Todos e ela estava sendo desenvolvida como se fosse um avião que pegou pista e decolou. O problema é que a gente teve que fazer um pouso de emergência, né? A gente tinha toda uma expectativa de que São Paulo estaria no cenário mundial em termos de turismo. A campanha ela se deu, inclusive, na CNN Internacional, uma forma inicial de começar nossos trabalhos promovendo São Paulo para fora. Ela começou a ter um programa intensivo aqui, inclusive com os veículos do trade todo, para que mostrasse os atributos que São Paulo tem. Mas, infelizmente, essa campanha ela teve que ser travada. No meio do caminho, a gente teve que descer o avião e esperar o tempo melhorar para poder retornar às atividades. A proposta é que, ano que vem, a gente retome com força. Porque o turismo, pelo governador e pelas associações, pelos empresários, de fato, ela movimenta e incrementa a economia e incrementa a economia muito rápido. Né? Basta o turista chegar no destino, ele acaba já consumindo todos os serviços que uma cidade oferece. É diferente de uma indústria, é diferente de outros setores econômicos, que precisa de produção, precisa de alguns ajustes para começar a ter o retorno sobre o capital. O turismo, basta abrir uma pousada que um hóspede aparece por lá. Então, nosso plano é, de fato, retomar em 2021, mas retomar com grandeza, de que São Paulo merece. E São Paulo, com certeza, estará preparado para retomar rapidamente todo o turismo que ficou parado nesse período. A grande vantagem é que... Vantagem de um lado, é que, devido à dificuldade dos voos internacionais, o dólar alto, o brasileiro, finalmente, ele vai ter a oportunidade de conhecer o Brasil. Então, a proposta nossa é uma campanha intensa para que o brasileiro possa viajar e possa ter a segurança de que ao seu entorno ele tenha as mesmas belezas naturais que o mundo inteiro tem. Essa retomada, a gente acredita em todas as cidades do Brasil, que elas iniciam pela zona primária, por uma região inicial de 100, 200 quilômetros, para depois o brasileiro começar a se estender e ter a segurança de viajar mais.
Na campanha anterior, desenvolvida e foi lá através do Convention Bureau, que São Paulo é tudo de bom, eu acredito que continue sendo tudo de bom e que a gente agora vai ter que realmente repensar nos grandes eventos, no volume de pessoas, um evento de 10, 20 mil pessoas dia, como será a participação, se terá um número limitado e cuidados que deverão ser feitos. Aqui nos Estados Unidos a gente está vendo algumas empresas já estão tirando a temperatura das pessoas, examinando para que ela possa participar daquela reunião, daquele evento, sem uma preocupação maior.
Os protocolos que nós estamos desenvolvendo junto com o governo do estado já prevê isso. Por outro lado, a tendência dos eventos já era diminuir o número de pessoas. Os eventos eles ficaram subsegmentados, ou seja, antigamente você tinha o congresso da mão, depois tem o congresso do dedo, hoje tem o congresso da unha, tem o congresso da cutícula, ou seja, os eventos por si só eles já vinham numa tendência de diminuir o número de pessoas de um evento para que eles pudessem ser bem específicos. E quando ele é bem específico, ele não precisa de um grande centro de convenções. Ele pode ser feito em hotéis, pode ser feito em outros espaços. E os centros de convenções, eles acabam sendo a oportunidade de ter uma feira e um congresso de capacitação ao mesmo tempo. E essa tendência ela já vinha andando. As plataformas digitais também elas já vinham correndo na paralela. Eventualmente acelerou em função dessa dificuldade de locomoção e que as pessoas têm utilizado muito mais os meios digitais. Mas isso vai agregar muito valor aos eventos. Poder ter eventos que as pessoas estarão aqui, outras do outro lado do mundo estarão lá e todos estarão conectados. Mas que os protocolos eles serão fundamentais para que as pessoas possam se sentir seguras, assim como quem trabalha no evento possa se sentir seguro, é o caminho que todos nós estamos trabalhando nesse momento.
Ô, Tony, eu acho que São Paulo vai ser um pouco privilegiado após essa pandemia em função do seu tamanho, da quantidade de cidades que tem, de todo o histórico que você tem nas cidades do interior de São Paulo. Tem cidades que, por exemplo, eram PIBs feitos baseados nas cidades na época do café. Tinha cidade que avalizava o Brasil. E a proximidade com alguns estados, como de Santa Catarina, como do Rio de Janeiro, que as pessoas vão começar a fazer um turismo interno e um turismo regional. E eu acho que São Paulo tem esse grande potencial e essa oportunidade de focar nesse posicionamento. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso.
São Paulo é um dos 20 países do mundo, né, em termos de PIB. A sua capacidade, isoladamente, ela sobrevive economicamente a todo tipo de setor econômico. No caso, a riqueza do interior de São Paulo e a oportunidade que a gente vai ter nesse momento de mostrar o que é interior vir para a capital, e essa rota, com certeza, vai ser uma grande oportunidade de conhecer e viajar. E as pessoas, elas estão carentes, elas estão com a necessidade de sair de casa. E, com certeza, para se sentir seguro, elas querem ir próximo à sua casa. Elas não vão, num primeiro momento, fazer uma viagem de 2, 3 horas de avião. Isso são apenas tendências, né? Na verdade, a gente não quer prever o futuro em nenhum momento, porque é tudo muito incerto. Mas a oportunidade de ativar o que existe de bom em cada estado, para que a sua população possa iniciar suas viagens a partir daí, com certeza é um bom recomeço.
Johnny, quando da captação do evento, ou quando uma empresa, ou uma organização, ou uma associação procura a cidade de São Paulo para fazer o seu evento, que tipo de ajuda, que tipo de suporte Paulo oferece para esses eventos? Para essas empresas, para esses países?
O Convention Bureau ele trabalha muito no que a cidade tem de infraestrutura e facilita muito o onboarding, o convencimento de que a cidade está preparada para receber o evento. Acabou de sair o ranking da ICA, São Paulo novamente continua em primeiro lugar no Brasil, ele está entre os 5 primeiros da América Latina, mas tudo isso é um esforço de fazer dossiê de candidatura, obter cartas do governo do estado, secretarias, da segurança pública, para mostrar aos organizadores que a cidade ela está apta a receber. Há alguns destinos no mundo que, pela sua infraestrutura, elas acabam até patrocinando o evento, fazendo coquetéis de abertura. São Paulo não tem essa característica. São Paulo, o benefício que São Paulo dá é de que um evento realizado aqui é a garantia de sucesso. 50% de todo o público de um evento ele está em São Paulo. Nas feiras comerciais, por exemplo, metade da feira comercial é o público de São Paulo. Depois você dilui entre o interior e depois vai se distanciando a outras cidades.
Então, Tony, você tem suporte como entidades como Sebrae, Senac e o César, para que você possa ter um suporte maior para que esses eventos aconteçam em São Paulo?
O Sebrae é um grande parceiro dos convênios birôs no Brasil todo. Em São Paulo, existe uma revisão de estratégia e a gente começou a ter agora uma boa relação com eles. O Wilson Poit é o presidente, o Tirso Meirelles é o presidente do conselho e, com certeza, o ano que vem, a gente vai estar mais juntos. O que nós fizemos esse esse trimestre, a gente está lançando um curso para empreendedores junto com o Sebrae, um curso grátis, exatamente nesse momento que está todo mundo nas suas casas, fazer cursos online, se atualizar para retomar com uma estrutura mais adequada do seu próprio negócio. O Convento Birô, particularmente, ele não utiliza de dinheiro público para se sustentar. Ele vive da contribuição do Vontex, de mensalidades e de patrocínios. E com isso a gente tem uma liberdade muito grande de atuar sem nenhum vínculo, né, governamental. Isso nos dá essa liberdade. Porque a gente tem muita parceria. Com o governo do estado a gente é muito parceiro. Com a prefeitura, tivemos ontem uma reunião com o secretário da cidade. A gente está trabalhando num poupa-tempo para eventos, para que num único local um organizador possa tirar todos os alvarás, sem ter a dificuldade de ir repartição para poder obter um alvará para fazer um determinado evento. Então a gente está aproveitando muito esse tempo para limpar pendências, né, e demandas que estavam acumuladas e que agora é o melhor momento de se organizar com elas.
Eu lembro bem da época do início para a fundação do Convento Birô. Eu estava nessa época, nos anos 80, no Grupo Varg, e quase toda semana a gente ia numa reunião lá no Eldorado, com todos, Raul Schubach e outros, monitorando e pensando como seria essa fundação. Acho que é 25 de janeiro, não tenho bem certeza do nome, mas eu lembro, desde o seu início, eu participei da criação dessa entidade, que já é um sucesso para o estado de São Paulo. Agora, eu notei, Tony, que existem também algumas cidades que são associadas à Fundação 25 de Janeiro, ao Visita de São Paulo. Como é feita essa associação de cidades que não estão próximas a São Paulo e, às vezes, nem tão próximas?
O Convento Birô de São Paulo é uma fundação estadual, e ela tem no seu estatuto esse objetivo de fomentar o turismo em todo o estado de São Paulo. No decorrer do tempo, o próprio Convento Birô estimulou a criação de outros conventos regionais, conventos que pudessem trabalhar localizado, né, com as necessidades e demandas dos empresários locais. O que o Convento Birô de São Paulo faz é apoio às cidades que não têm Convento Birô, às instâncias turísticas, principalmente, que não tem convênio, mas que tem uma associação chamada Precesp. E assim como tem a Mitur, que é uma associação de turismo também, de interesse turístico. O que a gente tem um acordo, tanto com a Precesp quanto com a Mitur, para que a gente possa trabalhar em conjunto. O ideal é que quando alguém vem para São Paulo, ele saiba que antes ele pode conhecer o interior de São Paulo e depois no evento ele também pode conhecer o interior, tanto pré quanto pós. É uma oportunidade grande de conhecer o que é o estado de São Paulo. Há eventos que o organizador não quer fazer na capital, ele quer fazer numa cidade do interior. Portanto, a gente tem também aí nosso portfólio. O importante é entender que a fundação, ela é um grupo empresarial, né? Eu sou apenas um presidente executivo, ela é liderada por um conselho de administração, depois tem um conselho curador, o Raul hoje é o nosso presidente, e o que a gente faz é integrar todos esses setores econômicos dentro de uma única entidade. Então, dentro do Convento Birô tem restaurante, tem hotéis, tem centro de convenções, tem organizadores, tem cenografia, bares, restaurantes. E tudo isso, toda essa cadeia é que ativa o turismo. A gente acaba integrando todos esses setores no único palco.
Mas, Tony, fazendo um pequeno... relembrando um pouquinho da história, eu lembro que, nos anos 80... o Credicar fez uma viagem para Miami e levou os líderes do mercado para conhecer Miami, ver as coisas como funcionava, E de cada área foi um, Nelson de Abreu, Michelão, e empresários, grandes empresários do grupo Malzone, do grupo Boticário. Então, éramos um grupo de mais ou menos 15 a 20 pessoas que ficamos em Miami. E lá eu conheci Raul Schubacher, que era meu parceiro. Eles dividiram em duplas. Então, eu nunca esqueci isso, eu nunca andei tanto na minha vida. A gente estava no Intercontinental ali do Bayside, e cada um tinha direito, a cada dupla, um carro para alugar. E eu saí com o Raul, rapaz, como eu andei? Ele falou, não, vamos lá direto, Paulão, vamos lá pegar o carro. E acho que era um LeBaron 82 ou 83, que quando eu vim pro hotel com o carro, quase que eu durmo, porque eu andei tanto, meu amigo, eu andei tanto. Mas foi uma viagem muito divertida, um grupo muito homogêneo. E desde então eu conheci o Raul nessa época. Nessa viagem do Credit Card, inclusive teve um jogo que era a Copa Master, que o Pelé não estava jogando, mas ele estava na plateia dando peso e mostrando como se faz os grandes eventos. Foi uma passagem muito, muito divertida, muito legal.
Foi nessa época que o Comércio Perô, ele foi um dos protagonistas da abertura dos shoppings aos domingos, né, junto com os empresários. Convenceu a prefeitura a liberar os shoppings para que abrisse aos domingos. O Raul veio da área de shopping e isso contribuiu muito, né, para o próprio turismo. Domingo hoje é o segundo maior dia de compras, né, e hoje é o Brasil todo que utiliza os shoppings aos domingos.
Isso é um porque as pessoas trabalham durante a semana, às vezes, Tony, não tem tempo. A folga dele, às vezes, é só no domingo. No sábado ele quer ficar com a família, sair para jantar, sair para almoçar. Então, Tony, me fala uma coisa, qual até o momento, o que você aprendeu com essa pandemia, que a gente só via isso em cinema, cidades sitiadas e ninguém saía? O que é que te deu de experiência à frente de um órgão tão importante como o Convention Bureau de São Paulo?
Mas a gente continua no ritmo, a gente tem reunião semanal com a equipe continua captando eventos, mandando cartas de prospecção, ligando para entidades nacional e internacional para que ofereça São Paulo para os eventos do futuro. Estávamos trabalhando numa plataforma digital, só veio acelerar essa possibilidade de ter um marketplace, o único caminho que você pode encontrar tudo que São Paulo oferece e adquirir passagens, hospedagem, tudo no único portal, um portal inteligente. Mas o que a gente aprende muito é que o ritmo que muitas vezes a gente faz estando de lá para cá, a gente acaba não parando para pensar um pouco mais na estratégia e na eficiência dos resultados. Então, esse modelo de home office nos faz até trabalhar muito mais, porque antigamente uma reunião, você pegava o carro, ia para outra reunião, demorava um bom tempo para iniciar outra. Hoje a gente faz uma reunião atrás da outra, quer dizer, a gente tem trabalhado até muito mais do que trabalhava anteriormente. O lado pessoal é a reflexão sobre os caminhos que a gente quer da nossa vida, até onde leva tudo o que a gente faz e que forma a gente pode fazer melhor. Então, acho que também é para a humanidade, de uma maneira geral, é uma boa fase de reflexão. Essa reflexão ajuda a gente a rever comportamento, nosso modelo de vida, a dedicação maior à família, e o turismo ele pode contribuir muito com tudo isso, porque ele é o maior fator agregador de socializar as pessoas e fazer com que elas se juntem novamente. Se a gente conseguir fazer isso direito, retomar gradativamente, de uma forma organizada e segura, com certeza o turismo ele vai ser um grande aliado desse novo comportamento que o ser humano está começando a repensar na sua vida.
Tony, o retorno dos restaurantes, que é uma acho que São Paulo tem a segunda maior cadeia, vamos dizer assim, de restaurantes no mundo, e de todas as especialidades. Já existe um planejamento, alguma coisa dita pelo governo para começar a reabrir? Como? Eu te falei aqui na Flórida, liberaram mais 25% da capacidade e mantendo todo um distanciamento exigido pelo governo.
A Brasel, que é a Associação dos Restaurantes, está fazendo um trabalho muito intenso junto ao governo para que os restaurantes possam sobreviver desse momento que eles estão fechados e garantir o emprego dos garçons, dos chefes de cozinha, da equipe de limpeza. Esse é o primeiro grande desafio, é manter o estabelecimento com os seus funcionários remunerados. No segundo movimento, que foi alguns restaurantes que têm essa opção de delivery, também eles conseguiram sobreviver por um período. O terceiro movimento, eles foram os primeiros a entregar os protocolos de reabertura, já com a segurança necessária para que eles possam abrir e possam ter clientes nos seus estabelecimentos. A previsão era que começasse a retomar essa semana. Né? O governador ele tinha dado o prazo da semana passada para como tempo para avaliação, mas infelizmente, com a população saindo às ruas e não atendendo o apelo necessário para que as UTIs, o sistema médico não entre em colapso, houve necessidade de postergar esse prazo. Mas tudo está pronto para retomada. Basta um pouco mais de sacrifício da população para que a gente possa manter curva e leitos hospitalares para começar a dar início às atividades. E com certeza o restaurante é um dos estabelecimentos que a população tem mais carência. Né? E é
principalmente São Paulo, não? Principalmente São Paulo, que era a nossa praia, é do restaurante.
É
a nossa praia, apesar que temos belíssimas praias, mas o cidadão ali do centrão de São Paulo não tem coisa melhor do que você ir ao sábado e domingo a um restaurante, né, Tony?
É verdade.
Mas, Tony, eu queria, primeiro, elogiar e, segundo, também, querer sua opinião. Tem duas coisas que a gente vê hoje no mundo afora. Aquele slogan, eu amo minha cidade, eu amo isso, eu amo São Paulo, eu amo Nova York, eu amo isso, eu amo aquilo. Então, muitas cidades usam aquele coraçãozinho e eu amo. E vocês desenvolveram São Paulo. Tem tudo, São Paulo é tudo de bom. E muitas cidades hoje estão usando isso. Eu queria que você visse, me falasse um pouco, o que você acha das pessoas que estão nesse bom sentido, dizendo que a sua cidade também é tudo de bom. E tudo começou com São Paulo, não?
Nós temos duas campanhas. A São Paulo é tudo de bom, que é uma campanha da cidade de São Paulo. E existe a campanha São Paulo para Todos, que é uma campanha do Estado de São Paulo. Essas assinaturas, a do São Paulo Tudo de Bom é uma campanha privada, né, da iniciativa privada, que com certeza já passou vários governos municipais e não altera a campanha, tipo I Love New York. Né? O ideal é que isso pegue para a população e a população se sinta orgulhosa de utilizar e de pertencer. O São Paulo para Todos, que é uma campanha mais Estado, ela tem o mesmo objetivo, mostrar de que qualquer cidade pode utilizar o slogan e toda cidade pode colocar uma placa na entrada dando as boas-vindas. A ideia não é ter um slogan exclusivo, a ideia é que cada destino de fato utilize da melhor maneira e mostre ao visitante o que ele pode conhecer na sua cidade, em conjunto. São Paulo é tudo de bom, por exemplo. No início a gente utilizou artistas globais, a Regina Duarte, a própria ministra Regina Duarte, o Luciano Huck, Angélica, Hebe Camargo, todos trabalharam muito nessa campanha São Paulo é Tudo de Bom para a iniciativa privada. Depois a gente conseguiu colocar o São Paulo Tudo de Bom no Carnaval. A gente patrocinou a Mocidade Alegre, que criou um samba enredo para São Paulo, falando, venha para São Paulo porque São Paulo é tudo de bom. Ou seja, é um movimento que a gente precisa estar sempre, né, marca. O I Love New York é um grande sucesso e ela não tem como tirar isso na mente das pessoas e nem dos produtos. E criando um slogan, uma marca, muita gente pode ganhar dinheiro. A ideia é que as franquias de logo, de marca, possam ser utilizadas para que as pessoas também possam ser remuneradas por isso e, pelo outro lado, estimular as pessoas a consumirem, né, no seu destino.
Tony, muito obrigado. Eu queria agradecer a você pela participação no podcast da Brasil Travel News. Dizer que é muito importante para a gente ter um pouco da amostra do seu trabalho para as pessoas que não conhecem no Brasil e fora do Brasil. E dizer que, como todos nós, mesmo não sendo do estado ou da capital de São Paulo, que nós torcemos por ela e, quando chegamos em São Paulo, nós adaptarmos a toda essa nova mudança que há pelo mundo. Te agradecer e dizer que você, para mim, continua sendo o famoso Tony Sandro.
Obrigado, Paulo. Obrigado a você, a sua equipe. Conte com a gente. Então, logo a gente retome todas as nossas atividades. Com certeza, a mídia especializada ela é a nossa grande parceira e aliada para a gente recomeçar e mostrar tudo que existe. Não só em São Paulo, né, como Unidestino, que é a Associação dos Convênios e Birôs do Brasil todo, a gente tem debatido muito a forma como cada um deve retomar e como a gente pode trabalhar em conjunto. Na América Latina, a mesma coisa, né? Eu também participo do CVB da América Latina e todos os CVBs da América Latina todos estão com o mesmo problema, com os mesmos desafios, e a proposta é que a gente possa caminhar juntos e alinhados. E o seu trabalho, o trabalho da tua equipe, com certeza agrega muito valor ao nosso projeto. Então, conte com a gente também.
Ok, Tony, muito obrigado e até lá.
A equipe Brasil Travel News trouxe até você o seu podcast de turismo. Apresentação, Paulo Miranda.